Olá. Ora bem, portanto, vamos então começar a nossa reunião. Vamos começar a nossa reunião. Senhores deputados, senhores deputados, bom dia. A porta convinha agora de momento estar fechada, porque é o assunto do Estatuto dos Deputados. Ora bem, o que temos aqui é um relatório e parecer sobre o levantamento da imunidade ao deputado Miguel Tiago Crispim Rosado. Isto, portanto, tem alguma urgência, tem que ser mesmo enviado hoje para o Tribunal. Eu sou o deputado Jorge Machado, foi o relator, portanto, queira usar da palavra, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Obrigado pelo uso da palavra. Sr. Presidente, através do ofício da comarca, o Sr. Juiz de Direito do Tribunal da Comarca de Setúbal, da Instrução Local da Secção Criminal J5, solicitou à Assembleia da República autorização para que o Sr. Deputado Miguel Tiago Crispim Rosado prestasse declarações na qualidade de arguído num inquérito sobre infrações ao Código da Estrada, como decorre do próprio ofício enviado a esta Comissão. Informado o Sr. Deputado, através do ofício, para se pronunciar, o mesmo deu a entender que pretende depor presencialmente e requerer o levantamento da imunidade parlamentar. Dos factos entregues a esta Comissão, verifica-se que o processo acima referido tem por base uma alegada prática de um crime com pena punível de pena de prisão até um ano ou multa de 120 dias. Sr. Presidente, senhores deputados, vou sintetizar aqui o ponto 4 e 5, quer nossa Constituição, quer nosso Estatuto, relativamente às questões da imunidade parlamentar, determina que em crimes, apenas em crimes com molduras superiores, cuja pena máxima seja superior a 3 anos, a imunidade é automaticamente levantada. Portanto, neste caso não é o caso e, portanto, requer-se este formalismo para o levantamento de imunidade. Sendo entendimento que desta Comissão que as imunidades dos deputados, e muito bem, se destinam a preservar a liberdade da expressão naquilo que é vertente da responsabilidade e a liberdade para exercer o mandato sem perturbações injustificadas, isto é, a utilização do processo judicial para perturbar o funcionamento do mandato, nós, no caso em concreto, queríamos salientar que o procedimento criminal não teve origem em qualquer situação relacionada direta ou indiretamente com o mandato de deputado da Assembleia da República, pelo que não releva de quaisquer actos ou factos minimamente relacionados com a atividade política ou partidária. Nesse sentido, Sr. Presidente, entende-se aqui o relator e provavelmente a Comissão, no sentido de pronunciar-se pelo levantamento da imunidade parlamentar ao Sr. Deputado Miguel Tiago Crispim Rosado, a fim de ser ouvido presencialmente na qualidade de arguído no aludido processo. É estes os termos em que se conclui, são sinteticamente estes, e o parecer é que seja levantada a imunidade parlamentar do Sr. Deputado para prestar declarações nessa qualidade no processo identificado já aqui no parecer.
Muito bem, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria? Parece não é o caso, passamos então de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo parecer, que é um parecer mais simples, que tem a ver apenas com o pedido de renúncia do Sr. Deputado Pedro Manuel Dias de Jesus Marques, e que, portanto, será substituído. Eu estou aqui à procura do processo. Portanto, será substituído por Sandra Maria Cias Cardoso, uma vez que há um impedimento temporário dos candidatos que imediatamente seguem na lista, que é o Sr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha e Cecília de Jesus Neves Casado Videira de Oliveira. Como tem sido prática comum aqui na nossa Comissão, portanto, havendo esses impedimentos temporários, portanto, é o primeiro candidato na lista que esteja disponível, é aquele que vem. E é esse o caso, portanto, de Sandra Maria Cias Cardoso. Pergunto se alguém tem alguma questão a colocar. Não é o caso, portanto, fica então aprovado por unanimidade. Depois, temos aqui dois pontos que são simples, ou seja, nós recebemos uma solicitação por parte... Portanto, daquela entidade que é a Grace, Portanto, isto tem a ver que está, portanto, a trabalhar, é uma associação empresarial que promove a responsabilidade social corporativa das empresas e que é parceiro fundador, portanto, nesta matéria da política de integração dos imigrantes, portanto, tem a ver com a criação de espaços de encontro e experiências de partilha através da mentoria, portanto, isto tem a ver com os mentores, programa de mentores. Nós, quando visitámos o ACID, estão recordados que falou-se e foi-nos apresentado precisamente este programa de mentores, e vai ser feita a apresentação, portanto, num evento de apresentação em que vem o Alto Comissariado para as Migrações, vem o GRACE, vem o Secretário de Estado, portanto, adjunto do Sr. Ministro Adjunto, Dr. Pedro Lomba, virão cerca de 80 a 100 pessoas e portanto, isto vai ocorrer, isto passou para o dia 28 de outubro, penso que às 11 horas, não é? 28 de outubro, ora, 28 de outubro, é já naquela semana em que andamos já, pelo menos da nossa comissão, um bocadinho mais folgados, os nossos colegas que têm muito a ver com o orçamento andam mais pesados, mas é uma semana já um pouco mais livre para nós e portanto era só para dar esta nota, que faziam muito gosto em que a comissão estivesse lá representada com os seus deputados, as suas deputadas, portanto a assistir e a participar neste evento de apresentação. Portanto, isto no fundo é uma apresentação do programa para mentores para imigrantes, portanto às 11 horas do dia 28. Ficava tomada nota, embora também vamos distribuir a informação que entretanto chega sobre essa matéria, mas era só para ficar alguma observação sobre isto. É na Assembleia? Não, pois a questão é que fizeram muito gosto, as entidades organizadoras faziam questão que fosse na Assembleia da República, daí queriam que a Comissão de Ética estivesse associada e portanto que os deputados estivessem também presentes e portanto é nesse sentido que eles nos quiseram portanto colocar a questão. Portanto, vai ser na Assembleia, no Salão Nobre, é que aqui neste e-mail estava a biblioteca, mas é no Salão Nobre, não é? Pronto, será no Salão Nobre então. Mas como vos digo, irei transmitir a correspondência que chegar, porque eu tenho aqui um e-mail, só que as datas que inicialmente nos tinham colocado, que era dia 21 ou 22 de outubro, foi adiado. E agora é mesmo nesse dia 29 de outubro, 28 de outubro, às 11 horas. Portanto, Salão Nobre, 28 de outubro, 11 horas. Depois, temos aqui a questão de uma proposta de visita da Comissão àquilo que é chamada a Casa dos Sonhos. Eu vou ler aqui uma carta que me foi enviada por e-mail pelo Sr. Frederico Fezas Vital, que diz que na audiência para a apreciação da petição apresentada à Assembleia da República para a criação do Dia Nacional dos Sonhos, no dia 21 de maio de cada ano, pela minha pessoa, enquanto primeiro peticionário e representante legal da Associação Terra dos Sonhos, IPSS criada em 2007, o Sr. Deputado Raul de Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS, manifestou expressamente o interesse e intenção de visitar o espaço da Casa dos Sonhos, futura sede e centro de operações da referida Terra dos Sonhos, localizada no edifício da Cordoaria Nacional, em espaço cuja utilização nos foi cedida pela Fundação Dom Pedro IV. Depois, nos links que abaixo indico, poderá conhecer mais sobre a associação, bem como visionar os vídeos do momento da entrega da petição com o nosso imbatível exército de crianças. Portanto, a mensagem da Terra dos Sonhos é firmada na convicção profunda de que todos conseguimos alcançar os nossos objetivos de vida, independentemente das circunstâncias e limitações externas que nos possam condicionar, pelo trabalho interior das nossas crenças e dos nossos comportamentos. A Casa dos Sonhos vai ser a materialização física da mensagem "Não há impossíveis". E gostaríamos muito de mostrar a Vossa Excelência e a todos os deputados da Nação como nos propomos fazê-lo, como planeamos criar um espaço para Lisboa e para todo o país, onde todos podemos sonhar, aprender e realizar sonhos e chegar mais longe nas nossas vidas. Com esta mensagem, pretendemos, pois, convidar os senhores deputados, representados na pessoa de Vossa Excelência, para visitarem este espaço em datas e horas a determinar e a serem parte ativa e participativa num projeto único a nível nacional e, atrevo-me a dizê-lo, mundial. Pronto. A presença de Vossas Excelências daria um significado reforçado a esta iniciativa mobilizadora. Pronto. Quem esteve nesta audição talvez possa pronunciar-se melhor do que eu. Portanto, Sra. Deputada Paula Gonçalves, para já.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No passado dia 30 de setembro foi ouvido o primeiro peticionário, o primeiro subscritor desta petição, o Sr. Frederico Faria Fezas Vital. Tivemos em audição, ou audiência, durante cerca de uma hora, estiveram lá representados o Partido Socialista e o CDS. Perante a intervenção e as respostas do Sr. Frederico, percebemos que eles têm um grande objetivo junto das crianças com doenças crónicas, que pretende, através dessa associação, realizar alguns sonhos e conseguem reunir condições por forma a que seja uma realidade. Sei também que tem uma equipa multidisciplinar, uma equipa por todo o país, com quatro focos em vários locais do país. Está associada também esta petição à chamada Associação Terra dos Sonhos, consiste, como eu disse há bocadinho, na realização dos sonhos de crianças e jovens diagnosticados com doenças crónicas e ao estado avançado de doença, crianças e jovens carenciadas e idosos, como forma de transmitir uma esperança, uma mensagem de esperança na possibilidade de realização dos seus objetivos mais inspiradores, independentemente das circunstâncias, condicionamentos e limitações. Entretanto, também pedi e foi ouvido que existem casos concretos de concretização desses sonhos. Realmente chegamos à conclusão que são uns seres que se dedicam a uma excelente causa, com provas dadas no terreno e que fazem sonhar e que conseguem transmitir isso junto dos mais carenciados aos mais vários níveis e que são conseguidos esses objetivos, trazendo uma alegria de viver a essas crianças, algumas delas em estado já terminal.
Muito bem, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Ponteira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também estive em representação do Partido Socialista na referida audição e, de facto, parece-nos que é de todo o interesse tomarmos um contacto mais direto para percebermos in loco e no terreno a forma de trabalho desta associação e conhecermos então o projeto, o novo projeto que eles têm. Deste novo espaço, a Casa dos Sonhos, assim como tem outros ligados diretamente à DGS e que seria importante para todos os deputados tomarem contacto e conhecimento mais concreto da realidade e do trabalho que esta associação, com mais de 2 mil voluntários por todo o país, vem desenvolvendo.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Podemos dar o nosso acordo a que o Presidente contacte a associação no sentido de marcarmos uma visita. Eu, atrever-me-ia, há bocado referi esta semana de 27 de outubro a 31 de outubro, que é já uma semana em que está-se a trabalhar é o orçamento, mas aqui a nível de comissões estamos mais leves. Nós podíamos aproveitar esta semana para ir lá. Preferem, por exemplo, uma quarta-feira? A quarta-feira seria conveniente? A quarta-feira é dia 29 de outubro. Ou quarta, ou quinta, dia 30, 29, quarta, dia 29 de outubro. Sim, eu estou a dizer porque é uma semana em que já estamos mais libertos do dia-a-dia, que é aqui um bocado, como sabem, nós estamos quase restringidos a ir à quarta-feira de manhã, mas à quarta-feira de manhã há uma série de comissões, portanto não é o melhor dia. Portanto, esta aqui já estava mais liberta, portanto, quarta-feira, dia 29, eu propunha. Sim.
Sr. Presidente, é só para recordar que a liberdade neste período depende da dimensão do grupo parlamentar. Mas nós não, parece-nos bem, é precisamente antes da discussão em plenário do orçamento.
Está bem. Então vou tentar que se marque isto para dia 20. Ah, Sr. Deputado Agostinho de Santa.
Eu é exatamente o único dia dessa semana que tenho aqui agendado uma situação em que eu sou o representante do grupo parlamentar. É um bocado difícil, é às 2 da tarde.
Ah, mas isso é durante o plenário.
Não há plenário.
Ah, não há plenário, mas isso já está.
Mas seria de manhã a visita?
Não, lá ver, acho que o normal seria nós irmos de manhã, sei lá, 10h30, abalar daqui às 10h30.
Está tudo bem, mesmo que eu não vá, vai ao...
Não, mas pode ir, também não vejo que nós tínhamos que estar lá até às 2 da tarde, mas se eventualmente o seu deputado tiver que regressar, regressava. Nós marcávamos então para o dia 29, com saída daqui às 10h30, mas eu vou acertar isso com os organizadores. A propósito ainda de eventos, só para lembrar, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, temos aqui uma questão que é esta. Isto já foi decidido, embora, e os grupos ainda não apresentaram os seus representantes, que é o Fórum da Juventude Europa Lusofonia, que se vai realizar entre 9 e 11 de outubro, tinha solicitado à nossa comissão, e nós acordámos, portanto, que dois deputados estivessem num painel que é no dia 10 de outubro, ou seja, 2 ou 8 dias, às 17 horas. Portanto, é uma sexta-feira, às 17 horas. Aqui, de acordo com a escala, portanto, competi ao PS e ao PSD indicar um representante. Agora, hein? Não, mas para não serem dois PSD. Não, aqui a questão é esta. Na escala, a primeira nomeação competiu ao PSD, que não foi feita, portanto está uma linha em branco. Depois, a segunda nomeação foi a senhora deputada Inês Medeiros. O terceiro é o PSD. Não faz sentido irem dois do PSD. Por isso é que eu digo, então vai outro do PS. Portanto, para seguir a escala. O que a Comissão decidiu é, façam a escala, pelo método de ontem, que é para as nomeações, de acordo com a escala. De acordo com o seu deputado, faz favor. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só uma questão. Esta questão foi articulada com outras comissões. É que parece que há outras comissões, eu julgo que é relativamente a esta matéria, que há outras comissões que estão a indicar deputados. E depois corremos o risco de haver uma concentração de deputados do PSD e do PS indicados por um conjunto diferente de comissões em exclusivo, quando num grupo, ou numa representação mais vasta de diferentes grupos, podiam estar outras representações.
Nós não temos problema nenhum, o PSD, portanto, já está representado noutra comissão com o Sr. Deputado André Pardal, e portanto, podemos fazer o PS e o PCP, ou, portanto, indicar um representante, ou o CDS.
Eu lamento, mas não estou em condições de lhe dizer, porque como sabe o coordenador, o Sr. Pedro Delgado Alves, não, eu sei que justamente há também já um deputado do PS que vai... Há vários de outras comissões, portanto, também concordamos que se o Bloco de Esquerda quiser ter... Não tem nenhum, então... Dizer,
então,
não.
Vamos fazer o seguinte, não. Nós vamos contactar a organização. Sim. E saber que deputados é que já estão indicados, claro. Para evitar uma grande concentração. Exatamente. De tudo PS-PSD. Portanto, de acordo com aquilo que estiver... Se nós verificarmos que convém irem deputados de outros partidos, nomeadamente CDS, PCP, nós contactaremos, está bem? Vamos fazer um ponto de situação. De facto, isto, pedir dois a cada comissão, pode dar tudo PS e tudo PSD. E, portanto, não há... É o mais provável. Pronto. Não há mais assunto nenhum. Não sei se alguém quer falar. Está terminada a reunião.
Thank you. Precisava justificar uma falta, mas não é com o Sr. Presidente. Ainda tem uma falta para justificar. Faltei na semana passada.